A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.
Dicionário de erros falsos e mitos do português. Há isso? Há. Tantas vezes não cumprimos o que prometemos cumprir e tu há de ir à festa? Pois é, o investigador Marco Neves resolveu abordar o assunto e escreveu um livro que se pode classificar, refere a nota editorial, como um antidicionário de dificuldades da língua. Depois de 12 segredos da língua portuguesa, o professor universitário e tradutor português, Marco Neves, faz nova incursão no mundo do prescritivismo gramatical para, ao modo dos muitos guias publicados na última década em Portugal, acabar por contrariar uma a uma várias ideias feitas sobre o português e outras línguas naturais. Trata-se de uma obra, na sua maior parte, preenchida por um conjunto de 41 secções, cada qual dedicada a uma expressão ou construção supostamente incorreta, como seriam os casos de beijinhos grandes, o comer, fazer a barba, já agora, mal e porcamente, entre outros. Configura-se assim um repertório de erros, afinal inventados, deliberada ou inconscientemente. Os erros falsos do título, em cujo comentário por vezes se intercala a desmontagem de 12 mitos sobre a linguagem e os seus estudos. Uma introdução e um glossário precedem esta lista, seguida ainda de um epílogo que revela como os pseudo-erros, sem serem um exclusivo do contexto português, têm igualmente levantado barreiras sociais noutros domínios linguísticos. O do inglês não é exceção. No fundo, o que eu estou aqui a defender é que sejamos mais abertos à língua toda, menos insistentes num uso limitado e pouco arriscado da mesma, mais decentes na forma como encaramos os outros. A língua, a literatura e os nossos dias só têm a ganhar. Língua de Todos conversou com Marco Neves.
Para dizer a verdade, eu tinha três objetivos com este dicionário. Primeiro, de facto, e de forma concreta, defender algumas expressões que são consideradas incorretas, por vezes por apenas capricho de um ou dois falantes, às vezes por capricho de mais falantes e chegam a estar consideradas como incorretas em obras publicadas. São expressões que eu considero, e explico aqui porquê, corretas, pelo menos em algumas situações, e o dicionário tenta explicar em que situações é que essas expressões são perfeitamente aceitáveis, e são expressões que, se fossem retiradas da língua, na minha opinião, e tento também justificar essa opinião neste livro, constituiriam um empobrecimento real do português. Esse era o primeiro objetivo. O segundo objetivo é olhar, ou seja, isto é quase como uma desculpa para olhar para certas zonas da língua, para ver como é que a língua funciona, para, no fundo, espicaçar a curiosidade do leitor para coisas que poderão parecer muito aborrecidas, mas que, na minha opinião, não são, como a conjugação verbal ou como uma série de outros aspectos da língua que considero muito curiosos, muito interessantes e que, por vezes, são esquecidos e estão guardados na nossa memória das aulas de português de há muitos anos. O terceiro objetivo era também que o leitor se divertisse um pouco, porque o livro tenta ser, não é um livro de humor, como é óbvio, é um livro sobre a língua portuguesa, mas tenta que descrever estas questões e falar destas questões de forma um pouco mais divertida, se calhar, do que é habitual.
Hoje em dia ouvimos muito falar sobre notícias falsas.
Sim.
Na comunicação social, só ouvimos em inglês fake news, notícias falsas. Neste dicionário fala de erros falsos. Afinal, que erros são esses? Existem, de facto, erros falsos?
Sim, a comparação não é nada descabida. Até há poucos dias alguém perguntava: mas erros falsos, isto não será uma redundância? Está a dizer que é erro e ainda por cima que é falso? É mais do que um erro? Eu, não, é exatamente como uma notícia falsa. Ou seja, é uma notícia que é apresentada como real e que não é real. Os erros falsos serão erros que são apresentados como erros, ou seja, serão expressões que são apresentadas como erros, mas que não são na realidade erros. O mais conhecido de todos é aquela piada que nós ouvimos no muitas vezes, em muitas situações, em que dizemos queria qualquer coisa e alguém nos diz queria ou quer. A maior parte das vezes é uma piada, não passa disso, mas é um exemplo conhecido por todos de uma expressão que é corrigida, mesmo que seja apenas como piada, e no entanto a expressão está corretíssima. Nós podemos dizer que queria um café ou queria o que quer que fosse, e podemos usar esse tempo verbal sem qualquer problema. E depois temos algumas expressões que já são um pouco mais, digamos, polémicas.
Como, por exemplo?
Eu estou a olhar aqui para a lista que pus no dicionário. Tenho, por exemplo, já agora, que vi ainda há pouco tempo numa página de internet partilhada por muitas pessoas, que não pode ser utilizada, uma expressão que não deve ser utilizada, porque já e agora tem o mesmo significado, quando é fácil perceber que às vezes duas palavras em conjunto têm outro significado que não é só uma das partes, digamos assim. Depois temos coisas como saudades tuas, que também é considerado por vezes um erro, que também não me parece que o seja, explico aqui porquê. Ou tem dias, que parece uma falha de concordância e que no fundo há aqui uma concordância um pouco mais complexa que tento explicar. Ou até algo como bicho carpinteiro, que roda por aí, e há uns anos havia um e-mail que andava a correr pelas caixas pelas nossas caixas de correio eletrónico, que bicho carpinteiro seria bicho pelo corpo inteiro. São mitos que aparecem sobre a língua e que eu tento desfazer aqui neste livro.
E o que é que distingue um erro falso de um erro verdadeiro?
Um erro falso será uma expressão que todos os falantes, em qualquer nível, ou melhor, seja numa situação formal ou informal, os falantes utilizam, é clara, é uma expressão clara, é uma expressão que não provoca qualquer tipo de reação na grande maioria dos falantes, enquanto que um erro é... Para começar, os erros ortográficos são fáceis de explicar, porque na ortografia estamos a falar de convenções que estão delineadas, e até na lei, em Portugal estão delineadas na lei, e por isso, se não estivermos a cumprir as regras de ortografia, estamos a dar um erro de ortografia. Um erro gramatical é uma construção, nós podemos dar uma série de exemplos. Se eu disser dicionário das erros, é um erro, óbvio, é um erro sintático, estou a usar o artigo errado para aquela palavra. Portanto, nós podemos olhar para qualquer ponto da língua e da gramática portuguesa e encontrar ou até inventar ou imaginar erros, e todos nós, em momentos de distração, isso é um dos mitos da língua, o mito que há pessoas que não dão erros porque são muito cuidadosas e outras que dão muitos erros. É claro que há pessoas que dão mais erros que outras, isso é bastante claro, mas não conheço um único falante que numa situação de distração ou numa situação de cansaço não diga, mas não caia num erro ou numa falha. Portanto, todos nós damos erros, eles existem. Agora, não convém é exagerar e digamos, caçar expressões perfeitamente banais ou até, por vezes, bastante saborosas, na minha opinião, só porque num lindo dia alguém pensou que aquilo não fazia muito sentido. A língua, muitas vezes, não parece fazer sentido à primeira. É preciso investigar um pouco mais.
Marco Neves, sobre a sua obra Dicionário de Erros Falsos e Mitos do Português. Contribuir para uma melhor utilização da língua, oral e escrita, é o objetivo. Nunca a estigmatização. Marco Neves, à conversa com Miguel Roque Dias.
Neste livro, refere um episódio exatamente sobre o Obrigada. De explicar um pouco isso.
Sim, aí temos uma questão que é provavelmente das mais sensíveis na língua portuguesa. Há aqui, digamos, dois campos. Um deles, na minha opinião, já ganhou. Há uma corrente opinião que diz que obrigado é uma interjeição e que por isso pode ser dito desta maneira, tanto pelas mulheres como por homens, porque as interjeições tendem a variar. Outra corrente de opinião nesta questão defende que a origem do obrigado é, portanto, uma conjugação do verbo obrigar no participo passado, e por isso deve também, neste caso, que se transformou na expressão eu estou, ou melhor, vem da expressão eu estou obrigado, eu estou obrigada, e mantém esse significado, não se transformou numa interjeição e acaba por ser necessário fazer a concordância com a própria pessoa que está a falar. Ora, na realidade, o obrigado funciona como interjeição, igual, da mesma maneira como funciona nas línguas, não esta palavra, mas as palavras correspondentes nas línguas vizinhas. Nós usamos a palavra como interjeição, e uma das, digamos, um dos sinais de que isto é uma interjeição é que muitas mulheres que sabem perfeitamente fazer a distinção entre estou agradecida e estou agradecido, nunca dirão estou agradecido, dizem estou agradecida, já não fazem essa distinção no obrigado e dizem obrigado porque, de facto, a palavra funciona na língua portuguesa como interjeição. O que é certo é que esta ideia de que é uma palavra que deve concordar com o falante é hoje considerada quase uma regra de etiqueta da língua, o que nos leva a esta situação curiosa de que o obrigado é uma interjeição que varia, dependendo do falante, pelo menos nas situações em que o falante está a tentar usar um português mais cuidado e mais formal. De qualquer forma, isto é a explicação da situação. O que eu acho curioso e tento escrever aqui é que os dois clubes, digamos assim, acham que têm a razão completa, não consideram que isto seja uma questão de discussão ou que possa estar aberta à discussão, e chegamos a situações de insulto e de agressão verbal, que eu tento escrever aqui também no episódio, nesse verbete do obrigada, quando na realidade estamos a falar de uma situação de mudança linguística. Uma situação que eu até acho curiosa é este facto de haver uma interjeição que muda de acordo com o sexo do falante. Não me parece que valha a pena insultarmos os outros por causa desta questão. No fundo, mas no entanto, eu também acho que é uma batalha perdida da minha parte, porque a língua é algo que mexe tanto connosco e leva a tantas emoções fortes que muitas vezes as pessoas não conseguem evitar este tipo de discurso inflamado e não me parece que vá desaparecer, mas de qualquer forma tento aqui dizer que é possível olhar para a língua de forma um pouco mais calma, com mais curiosidade e com menos irritação, digamos assim.
E como é que se deve, ou como é que um falante pode dominar a língua? Que conselhos é que dá para que as pessoas consigam falar e escrever bem?
É assim, é algo que vai parecer muito banal, mas eu acho que não há outra hipótese. Nós temos todas as gramáticas e dicionários que devemos consultar e que devem estar na mesa de trabalho de qualquer pessoa que use a língua escrita, pelo menos. Mas a única solução a longo prazo é ler muito e falar muito e ouvir com atenção e conversar e, mais uma vez, ler muito. A leitura, isto parece muito banal porque, de facto, é algo que é óbvio, mas que não deixa de ser verdade. Às vezes as banalidades são verdade. A leitura de muitos textos, de muitos autores, de muita literatura, mas também de textos de outras áreas, leva-nos a ter uma visão mais alargada da língua e leva-nos também a conseguir usá-la com mais desenvoltura. E da mesma forma, isto talvez não seja assim tão habitual dizer-se, mas ouvir muito português, ouvir bons discursos, boas pessoas a falar em público, mas também em privado, com um pouco mais de atenção para ver como é que as pessoas usam certas expressões, a forma como as expressões, por vezes apenas o tom da expressão, tem uma série de significados que nós nem sempre conseguimos. Nós entendemos inconscientemente, mas não estamos a dar atenção à forma como a língua, apenas com o tom de voz, consegue transmitir uma série de informações e de emoções, o que me parece ser algo espantoso e que merece a nossa atenção. Por isso, no fundo, o conselho mais importante é mesmo essa atenção à língua, à nossa e depois às outras línguas que queiramos aprender.
Como referiu, é preciso ler muito. Hoje em dia estamos muito expostos a vários tipos de informação, principalmente nas redes sociais, na internet. Nunca se leu tanto como agora, mas tão mal.
Nunca se escreveu tanto, para começar. E isto leva a que muitas pessoas acreditem que nunca se escreveu tão mal. Eu não sei se Eu diria que sim, é possível que nunca se tenha escrito tão mal, porque nunca se escreveu tanto. E ao escrever-se tanto, acabamos por... Pessoas que não estavam habituadas a escrever há muitos anos, agora de repente começam a escrever com algumas dificuldades porque não estavam habituadas a tal. De qualquer forma, não me parece que, apesar disso, o volume de bom português tenha diminuído. Ou seja, há pessoas que continuam a escrever bem. Custa um pouco mais encontrar a boa escrita, porque estamos rodeados de muita coisa mal, de muita coisa má, e isto em todas as áreas, não só na escrita. E custa-nos, ou seja, temos de ter um pouco mais de paciência e de tempo para conseguir encontrar o que é bom, mas o que é bom existe na mesma e está por aí. É uma questão de termos fazermos esse esforço e de procurar e de ler. E às vezes temos de arriscar e ler coisas que se calhar não são assim tão boas, mas eu acredito que o português não está a piorar. Estamos a passar numa fase de crescimento acelerado da utilização da palavra escrita, muitas vezes nas redes sociais, na internet, em blogs e por aí fora, e este crescimento tem... Enfim, há certas dores de crescimento que pelas quais estamos a passar, mas que não parece que sejam necessariamente uma coisa má.
Marco Neves, sobre a sua obra Dicionário de Erros Falsos e Mitos do Português, um livro que bem pode classificar-se como um antidicionário de dificuldades da língua. Depois de 12 segredos da língua portuguesa, o professor universitário e tradutor português, Marco Neves, faz nova incursão no mundo do prescritivismo gramatical para, ao modo de, dos muitos guias publicados na última década em Portugal, acabar por contrariar, uma a uma, várias ideias feitas sobre o português e outras línguas naturais. Marco Neves.
Eu sou um pronome pessoal. Sou a primeira pessoa do sujeito singular. Ele é um pronome igualmente pessoal. E quero que eu me junte a ele numa relação plural. Mas onde está o meu substantivo? E que verbos posso ambicionar? Chama-me nomes maus adjetivos. Se é para pior, eu não o vou mudar. Sou um pronome, pronome pessoal. Sou a primeira pessoa do sujeito singular. Ele é um pronome igualmente pessoal. E quer que eu me junte a ele numa relação plural. Mas eu não sou artigo indefinido, nem um coletivo, nem um numeral. Eu tenho nome e para mim exijo mais concordância gramatical. Procuro um verbo e um bom complemento direto. Quero frases afirmativas e não viver em voz passiva. Somos sujeitos, queremos verbos, bons complementos diretos. Queremos frases afirmativas e emoções superlativas. Somos sujeitos.
Dos de Olinda.
Um, dois, três, e...
E por vezes, de David Mourão Ferreira. E por vezes, as noites duram meses. E por vezes, os meses oceanos. E por vezes, os braços que apertamos nunca mais são os mesmos. E por vezes, encontramos de nós em poucos meses o que a noite nos fez em muitos anos. E por vezes, fingimos que lembramos. E por vezes lembramos que, por vezes, ao tomarmos o gosto aos oceanos, só o sarro das noites, não dos meses, lá no fundo dos copos encontramos. E por vezes sorrimos ou choramos, e por vezes, ah, por vezes num segundo se evolam tantos anos.
David Mourão Ferreira, na voz da atriz portuguesa Maria Henrique. Um dos nomes marcantes da literatura portuguesa do século XX, professor universitário, poeta, crítico, romancista. Um amor feliz, grande tradutor de poesia, comunicador nato, com excelentes programas na RTP, na senda de Vitorino Nemésio, David Mourão Ferreira. É na poesia e na sua divulgação dos clássicos à literatura europeia e italiana, que muito admirava, um autor obrigatoriamente a frequentar. Morreu faz tempo e antes do tempo. E já passaram vários natais sem ele, como cruamente escreveu num dos seus últimos poemas. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.